Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
Oi, Eliane, bom dia.
Bom dia, Raíssen, Carolina, ouvintes.
Oi, Eliane, bom dia. Bom, a gente já segue para saber os detalhes, né, das eleições americanas. A gente imaginava que hoje a questão era ir repercutindo, né, já a decisão final do novo presidente dos Estados Unidos, se é que vai ter alguma mudança, mas não foi o que aconteceu. Então a gente chama um reforço aqui do Renato Vasconcelos para ajudar a gente a entender por que Georgia continua sendo tão importante a essa altura do campeonato. Bem-vindo, Renato. Bom dia.
Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssen. Eliane também. Então, agora que as coisas vão se afunilando, nós vamos tendo uma visão mais clara de quais estados podem ser decididos, né? Depois de tantos dias de idas e vindas, fica bem claro no amanhã dessa sexta-feira, e muito provavelmente a definição vai sair mesmo do lado oeste dos Estados Unidos. Geórgia e Pensilvânia conseguiram avançar bastante durante a madrugada na contagem dos votos. E pela primeira vez desde o começo da apuração, Joe Biden passa à frente de Trump na Geórgia, podendo garantir aí 16 delegados, o que levaria na contagem, sem aquela projeção do Arizona, já como democrata, a 269 delegados, deixando já uma impossibilidade de Donald Trump alcançá-lo em número de delegados no colégio eleitoral, né?
Quer dizer, nesse caso, no máximo, um empate, então, né? Se for 269, o máximo que o Trump pode chegar é um empate?
Exatamente. Teríamos um empate, uma situação inusitada, porque alguém esqueceu de fazer a contagem por um número ímpar, né, Raíssen? Poderiam ter pensado nessa possibilidade antes. Mas aí seria algo bem comum, teríamos um 269 a 269, que não é o cenário mais provável, é ínfima essa chance no momento, porque Biden ainda lidera no Arizona e em Nevada e está tendo um crescimento muito grande na Pensilvânia, então pode ser que até mesmo a Pensilvânia ele consiga recuperar. Mas em caso de empate, o que aconteceria? A gente foi checar hoje de manhã, o editor de política Rodrigo Turra estava nos passando mais cedo, é que a decisão vai para a Casa dos Representantes, que seria o equivalente à Câmara dos Deputados. E aí os democratas têm vantagem, mas não é uma votação nominal, é uma votação por representação de estados. Então, quem tiver a maioria dos estados na Câmara acabaria saindo com a vitória.
E, bom, a gente está aí de olho nessas atualizações. Por lá já é madrugada, eles pararam a apuração ou continuam?
Não, a apuração segue. A cada momento nós estamos atualizando aqui. Na Geórgia, que conseguiu fazer um grande avanço de ontem para hoje, né? Já está na reta final com mais de 98% dos votos apurados. Como eu disse, o Biden virou pela primeira vez. Ele está com 1.096 votos de frente. Então, é uma vantagem ínfima, né? Se a gente parar para pensar bem.
E na Pensilvânia, Nevada também continua com a apuração, porque ontem eles tinham parado durante a madrugada, né? Ia retomar no horário de Brasília à 1 da tarde. Nevada também continua?
Exato. Nevada, a situação é a seguinte, eles conseguiram realmente um avanço ontem, eles apuraram mais ou menos aí 3% em relação à manhã de ontem para a manhã de hoje, mas há um bom tempo eles não têm nenhuma atualização. Tanto Nevada quanto Arizona estão num ritmo bem mais lento do que o oeste dos Estados Unidos, né? Esses dois estados especificamente, Geórgia e Pensilvânia, que é onde a gente pode ter uma definição hoje de manhã, tanto pelo adiantar da contagem, quanto também pela quantidade de delegados em disputa, né? Na Pensilvânia, são 20 delegados. Há uma tendência pró-Biden nesse momento, apesar do Donald Trump ainda estar à frente. O Joe Biden, ele é mais votado aonde faltam votos serem apurados. Inclusive, na região de Scranton, onde ele nasceu, né? Então, pode ser que ele saia com a Pensilvânia e aí definiria a eleição. Que seriam 20 votos, ele alcançaria os 273 delegados com a Pensilvânia.
Muito bem, então seguimos acompanhando também com a ajuda do Renato Vasconcelos aqui na Rádio Dourado, mas também no Estadão. Obrigada, Renato. Até a próxima.
Até mais.
Bom, Eliane, ainda bem que a gente não depende do Alasca. Lá só 56% dos votos apurados. Então as coisas estão mais apertadas mesmo para a costa leste, né, dos Estados Unidos.
É, gente, é impressionante, né? Impressionante. Bom dia, Raíssen, de novo, Carolina, Renato, que acaba de nos dar um bom resumo do que está acontecendo, mas é impressionante, né, a tensão dessa reta final, as dúvidas da reta final e o próprio sistema eleitoral americano, né? Ontem eu citei aqui o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que me ligou para falar, né, como a urna brasileira, a urna eletrônica é muito melhor, como o sistema eleitoral, o sistema de votação brasileiro, ambos são muito melhores do que os sistemas americanos. E depois também o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral do TSE, o ministro Carlos Veloso, também me ligou. E para comentar isso, ele era presidente do Supremo, do TSE, exatamente quando foi instituída a urna eletrônica. E ele estava falando como a urna eletrônica facilita, como dá segurança, como, enfim, imprime rapidez, né? O Brasil, esse país imenso, tão desigual, tão diferente, e a gente fica sabendo quem é o presidente no mesmo dia. Nunca há questionamento verdadeiro sobre o resultado. É uma coisa fantástica. Mas, apesar disso, né, dos ministros do Supremo comemorando o nosso sistema de urna eletrônica, o nosso voto universal, o nosso voto, cada pessoa é um voto. Não interessa se você é banqueiro ou se você é um pedreiro desempregado, o seu voto tem o mesmo valor, né? O cidadão é igual perante a lei, perante o voto, né? Apesar de tudo isso, o presidente Jair Bolsonaro, que está muito perdido nessa eleição, e que, enfim, se o Donald Trump perder, ele é derrotado também. Derrota do Trump é derrota do Bolsonaro. O Bolsonaro agora volta a questionar a urna eletrônica e pedir voto impresso. Ou seja, o Bolsonaro sempre na contramão da história, sempre andando para trás, né? Mas vamos discutir um pouquinho a questão dos últimos votos nos Estados Unidos. O Renato já fez esse bom resumo, mas é surpreendente, como a gente falou aqui ontem, a votação na Geórgia, porque a Geórgia é um estado muito simbólico, né? Um estado que tem muita força simbólica nos Estados Unidos, e o Biden passar na Geórgia é muito, muito importante. É muito pouquinho ainda, né? 1.000 e poucos votos, realmente é muito pouco, mas tem uma forte simbologia, e ainda há a possibilidade de Donald Trump reverter de novo na Geórgia, mas a tendência nesse momento é pró-Biden. E quando a gente vê os 5 estados que estão ainda indefinidos e que são decisivos, né, sem contar aqueles pequenininhos, etc., a gente vê que o Donald Trump precisaria ganhar em todos, e neste momento ele ganha em 1, a Carolina do Norte, e ele vai perdendo num estado decisivo que é a Pensilvânia, porque tem 20 votos no colégio eleitoral. Na Pensilvânia, a diferença pró Donald Trump era de 160 mil votos ontem, e rapidamente, muito rapidamente, essa diferença vem caindo. A última vez que eu olhei já estava em 18 mil só. E como as áreas que estão sendo apuradas são áreas fortemente democratas, a tendência é que a diferença pró-Biden a diferença pró-Trump vai encolhendo rapidamente. Não é descartada a hipótese de Biden vencer na Pensilvânia. Se ele vencer na Pensilvânia, ele ganha a eleição com esses 20 votos. Além disso, faltam Arizona e Nevada, mas Biden seguiu sempre na frente no Arizona, tanto que a Associated Press, a AP, já computa há 2 dias o Arizona para o Biden. Neste caso, ele chegaria a 264 votos, ou seja, faltando só 6 para completar os 270 da vitória. Nevada também ele está na frente. Enfim, a situação neste momento é toda pró-Biden, que precisa confirmar Arizona e ter mais um estado desses, ou Pensilvânia ou Georgia. Né? E no caso do Trump, é uma situação desfavorável, porque ele precisaria ganhar em todos eles. E ele só ganha na Carolina do Norte e perdeu a importante Georgia. Está difícil encontrar aritmeticamente condições para a vitória do Trump.
Bom, e no meio disso tudo, o discurso de ontem, né, um pronunciamento que ele fez ontem, parece apostando no caos, né, Eliane? Até mesmo as 3 maiores emissoras de TV lá tiraram do ar quando começaram a perceber o que ele estava falando, né?
Gente, eu não sei se vocês viram, eu vi, inclusive eu tinha um jantar importante, mas eu fiquei grudada na televisão, cheguei atrasada para conseguir assistir ao vivo o pronunciamento do Trump e, sinceramente, quase que eu caí da cadeira. Primeiro porque Trump foi Trump, né? Negacionista, negando a realidade. Ele dividiu o país assim. Onde ele ganhou, as eleições foram lícitas e limpas. Onde ele está perdendo, as eleições são fraudadas, são roubadas e há muita corrupção. Ele falou várias vezes a palavra fraud e a palavra corruption, ou seja, corrupção e fraude. Várias vezes, com isso ele está achincalhando o processo eleitoral americano, jogando o mundo contra o processo eleitoral americano, portanto, ele está demonizando a própria democracia americana. Então, 3 canais, olha só, 3 canais de TV aberta, de grande importância nos Estados Unidos, simplesmente suspenderam no meio a fala do Trump, pelo excesso de mentiras, pelo excesso, pela gravidade do que ele estava falando, né? E os próprios republicanos, que são do partido do Donald Trump, do presidente da República, os próprios republicanos fizeram fila para recriminar essa fala, que não é apenas contra o Joe Biden ou contra os democratas, é contra o país, contra a maior democracia do mundo. Hoje tem um artigo muito, muito bom no nosso estado de São Paulo, do embaixador Rubens Barbosa, que simplesmente foi embaixador em Washington, o principal cargo da diplomacia brasileira, aliás, da diplomacia do mundo inteiro, e ele fala que duvidar da legitimidade eleitoral pode abalar a confiança pública no sistema. Ou seja, essa fala do Donald Trump mostra quem é o Trump, mostra o risco que o Trump é para a democracia, mostra o risco do Trump, a sinalização do Trump para o mundo. Se a maior democracia do planeta é assim, né, imagina o que acontece com as outras democracias. Ou seja, o Trump é o irresponsável. Agora, o gestual dele era de derrotado. Né? Quando ele saiu, ele encurvou os ombros. O próprio desempenho, o gestual dele mostrava que ele está diante da derrota. E o principal também, o principal não, uma das questões em jogo ali na fala do Donald Trump é que ele, com a fala dele, ele estava instigando, atiçando o pessoal dele, os trumpistas para irem para a rua, para fazerem confronto, para questionarem a votação, enfim, ele estava incitando quebra-quebra. Ou seja, não é apenas irresponsável, é criminoso. E, do outro lado, o Joe Biden tem sido bastante equilibrado, hora nenhuma ele ficou no oba-oba, ele sempre entra com uma expressão serena, com um conteúdo sereno, e ele simplesmente pede calma e diz o seguinte: democracia é confusa. Sim, democracia é confusa e tem que ser respeitada. O grande temor agora é que o Donald Trump está entrando na justiça, questionando os votos já apurados, tentando suspender as apurações em estados, vem perdendo todas, mas pode levar isso até o Supremo, né, a Suprema Corte, e prorrogar essa tortura durante sabe-se lá quanto tempo. Lá em 2000 durou mais de um mês o questionamento sem o mundo e os Estados Unidos saberem quem era o presidente. Ou seja, o que se espera é que, a essa altura, não é mais uma questão de torcida, é só uma questão de segurança do sistema e garantia da democracia e tudo, é de que a eleição se decida rápida, ainda hoje, e que o Biden, se vitorioso, confirme com uma margem de segurança boa. Em vez de ficar ali nos 273, que ele possa ter mais do que apenas Arizona. Que ele tem Arizona, Nevada, Georgia e talvez até Pensilvânia, para dar robustez à vitória e evitar que haja questionamentos, dúvidas e se questione até a legitimidade da vitória, como Trump já está fazendo e vai fazer até o fim.
Eliane, nos bastidores aí do governo, como é que estamos aí nesse acompanhamento da eleição americana que pode tirar o Trump da Casa Branca?
Olha, Heisen, incrível, porque todo mundo evaporou no Palácio do Planalto e todo mundo evaporou no Itamaraty. Ninguém quer falar, desculpa, de eleição americana. Porque isso sinaliza o quê? Desculpa. Sinaliza que o governo brasileiro tem informações de que o Joe Biden vai vencer. Né? Isso ficou claro desde ontem, quando as vozes do Palácio e as vozes do Itamaraty foram se fechando. Eu falei com uma fonte, inclusive, alta fonte no Itamaraty, que disse: ah, eu não estou ocupado com isso, eu estou trabalhando normalmente. É óbvio que não está, porque o mundo inteiro, o Brasil inteiro, e principalmente a obrigação do Itamaraty, todo mundo está com o foco nas eleições americanas. Mas o fato é o seguinte: é uma perda enorme se o Trump, se confirmar a derrota do Trump e a vitória do Joe Biden. Isso é uma derrota imensa, imensa, do ponto de vista formal, do ponto de vista político, do ponto de vista simbólico, para o Bolsonaro, que atrelou toda a política externa e atrela todo o seu projeto de poder e projeto de exportação da ideologia da extrema-direita à ligação dele com o Trump. Sem o Trump, o Bolsonaro murcha como líder da direita, porque só com Hungria e Polônia, Brasil, Polônia e Hungria, isso não vai a lugar nenhum, né? Sem o empuxo aí dos Estados Unidos. Agora, o fato é o seguinte, que hoje a gente tem que a perspectiva de vitória do Biden faz a Bolsa brasileira voltar aos 100 mil pontos e o dólar caiu 1,9. Ou seja, o mercado recebeu muito bem, recebe muito bem, aliás, no Brasil e no mundo, a possibilidade de vitória do Biden. E, segundo A Adriana Fernandes, no Estadão, para analistas, Biden é vantajoso para o Brasil. Ou seja, o Bolsonaro está falando sozinho. Ele já estava falando sozinho no cenário internacional, porque ele brigou com a Alemanha, bateu de frente com a França, com a Dinamarca, com a Noruega, com o Chile, com a Argentina, com a China, que é o nosso maior parceiro comercial, com o mundo árabe. Ele estava pendurado só nos Estados Unidos. Sem os Estados Unidos, ele está pendurado em nada no cenário internacional. E aqui dentro do Brasil, se ele perde, se os bancos ficam com Joe Biden, bancos, o mercado financeiro todo, as grandes empresas, o mundo político, quem sobra para apoiar esse sonho de uma direita, extrema-direita internacional com Bolsonaro. Ele fica falando sozinho, fica isolado no plano internacional e isolado como extrema-direita. Enfim, a intenção do Palácio e do Itamaraty é não abrir a boca e não se manifestar até o fim do processo e até o anúncio oficial do resultado. Isso pode demorar dias, semanas, até um mês. Então, a intenção, a decisão do Bolsonaro, a ordem unida do Bolsonaro, é para que todo mundo fique calado e que o governo dele continue leal ao Donald Trump até o último minuto, ou seja, na alegria e na tristeza até o fim com o Trump. Mas, enquanto isso, o Brasil já vai assimilando pragmaticamente a possibilidade de vitória do Biden. E, como disse o vice-presidente Hamilton Mourão, que é muito mais pragmático e muito mais equilibrado na sua visão de política externa, de geopolítica, segundo o vice Hamilton Mourão, a relação do Brasil com os Estados Unidos não é uma relação de pessoas, é uma relação de Estado a Estado, aliás, como sempre foi e como sempre deverá ser. É isso, gente.
Eliane, ontem a gente terminou a nossa conversa com o Ray Charles, hoje terminamos com John Legend.
Georgia, oh Georgia.
Mais um monotema, né? Continuamos falando da Georgia.
Que foi o primeiro estado americano que eu visitei eu tinha 13, 14 anos, imagina. Georgia votando a favor dos democratas. Isso é um recado muito importante para os republicanos. Republicanos, sim, mas Donald Trump é um pouco demais.
É isso, é tradicionalmente republicano, mas vem mudando lentamente, e tem esses 16 disputados delegados aí, enfim, que está entrando na conta agora de Biden. Vamos ver se se perpetua assim ao longo das próximas horas. Seguiremos acompanhando.
É votos
Eliane,
de Atlanta.
Obrigada por hoje.
Oi, desculpa, Carol. Oi. É votos de Atlanta que estão pingando aí agora em maior número, viu?
Os votos de Atlanta são votos majoritariamente pró-Biden, né? A região central de Atlanta e a periferia ali, o entorno de Atlanta, são a região metropolitana, é fortemente pró-Joe Biden. Então, a tendência da Georgia é fechar com Joe Biden.
Enquanto isso, que a Georgia ganha aqui as redes sociais essa homenagem do John Legend, que é um artista pró-Biden, né? Torcendo, portanto, para a Georgia ter esse papel importante hoje. Eliane, obrigada, viu? Até segunda-feira.
Até segunda, beijão.